Quem aqui já orou pedindo avivamento? Já pediu avivamento na sua própria vida ou na vida da igreja? Quem já orou pedindo isso? Faz um sinalzinho assim. Ó, glória a Deus. Aqui, o povo da quinta-feira é quente mesmo, né? Não é à toa que eles falam quinta-feira, dia de libertação, de cura. A maioria aqui já pediu avivamento. Mas vocês já pararam para pensar por que que às vezes não acontece um avivamento, não acontece às vezes um avivamento na nossa vida? Já pararam para pensar? Por que que às vezes a gente não alcança e, poxa, estou vivendo aqui, mas nada muda, eu queria mais de Deus, mas não sei, parece que eu travei, parece que é aquilo que eu tive no início e não muda, ou eu já tive muito mais, mas hoje é tão pouco. Quem já passou por isso, além de mim? É, alguém já... Pois é. Vamos lá, então, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 17. Esse é um verso que sempre me intrigou, assim, poxa, que coisa, Jesus está falando sobre várias coisas, né? Jesus vai falando sobre ali o chamado de Mateus, Jesus chamando Mateus para o seguir, depois ele é interrogado sobre jejum, né? Ali pelos discípulos ali de João. Mas, de repente, ele solta uma frase, ele solta algo que é estranho, parece fora de contexto. E ele diz ali em Mateus 9, no verso 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Algumas versões trazem, em vez de vasilha, traz odre, né? Odre novo. Não se põe vinho novo em odre velho, mas se põe vinho novo em odre novo. Porque qual que é o risco? Se eu coloco vinho novo em odre velho, ele arrebenta a vasilha. Até onde sei, até onde entendi, esse processo do vinho aí, ele precisa do odre, e o odre ou a vasilha de couro, né, como fosse uma sacolinha bem vedada, bem costurada, como se fosse uma garrafa, só que de couro, e ela é cheia do vinho novo, daquele vinho que foi só prensado, as uvas foram prensadas, houve aquela preparação e foi deitado aquele líquido, ainda que não é um vinho propriamente dito, mas ele foi deitado ali, foi tampada aquela garrafa e vai se esperar amadurecer o vinho. Só que nesse processo de amadurecimento, ele fermenta e ele então expande, ele gera gases ali que expandem essa vasilha, essa garrafa. E se esse couro, né, como a gente conhece o couro, como esse aqui que reveste aqui o púlpito, ele tem uma capacidade de se expandir. Mas uma vez expandido, ele não volta mais, ele expandiu, ele fica. E ali então, nesse processo de fermentação, o vinho força o couro se expande, cresce ali junto com o vinho e suporta aquela pressão até que o vinho esteja no momento adequado de ser bebido. Se eu coloco o vinho novo, que ou seja, que vai ser fermentado, que vai expandir numa garrafa de couro velha, ou seja, ela já se expandiu, a hora que o vinho começar a se expandir, acontecerá o quê? O couro não suporta mais. Ele vai explodir, ele vai estourar, ele vai rasgar aquela garrafa. Ou seja, tanto o vinho, quanto a garrafa, quanto a vasilha, quanto o odre, vão se perder. Bem, com base nisso, Jesus disse isso, né, no braço desse processo de se produzir o vinho, utilizando-se garrafas de couro. Pô, mas que isso tem a ver com o que eu estou vivendo? Que isso tem a ver com o avivamento? Bem, o que a palavra de Deus diz, e muitas vezes compara o Espírito Santo ao vinho. Então ele está dizendo, eu não vou deitar o Espírito Santo sobre garrafas velhas. Eu vou deitar e eu vou derramar o Espírito Santo sobre garrafas novas. E o Espírito Santo é derramado sobre quem? Somos nós. Então as garrafas somos nós. O Espírito Santo é o vinho e a garrafa somos nós. E Jesus está dizendo, eu não derramarei vinho novo sobre garrafas velhas. Eu não derramarei vinho novo, eu não derramarei do meu Espírito Santo sobre pessoas velhas. Eu não derramarei isso. Eu não farei, porque vai se perder o Espírito Santo e a pessoa. Eu não farei assim. Às vezes a gente na igreja, a gente busca muito o poder de Deus, a unção do Senhor, eu quero orar e as pessoas caírem, eu quero ver o pastor orando e as pessoas sendo curadas, eu quero ver poder. Mas a gente vê poucas pessoas desejando ser curadas na sua essência, na sua alma, no que tem de mais interno, naquela possibilidade de se perdoar, naquela possibilidade de se perdoar, ou seja, experimentando uma cura interior, uma cura dela interna. Dá-se muito valor à unção, poxa, aquele ali é ungido, aquele ali ora, ele está toda quinta-feira lá, ele faz parte da intercessão, e glória a Deus por tudo isso. Mas a gente valoriza pouco o caráter. Quem é você quando você, que ninguém está te vendo? Quem é você sobre tudo que você fala, você vive? Como você está? Como que você está? Você está sendo como os hipócritas, ou seja, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, aqueles religiosos que Jesus tanto repreendeu? Ou eu tenho sido coerente? Do meu caráter, eu tenho dito o que eu tenho dito, eu tenho vivido o que eu tenho pregado, eu tenho me esmerado em viver. Eu tenho dado muito valor na prosperidade, muito valor em prosperar, e o que eu faço está dando certo. Estou trabalhando e 100 foram mandados embora na minha empresa, mas eu estou aqui, glória a Deus. Eu tenho pedido para o Senhor me prosperar e me fazer melhor, e eu tenho que ganhar um pouco mais de dinheiro, eu tenho que ir mais e mais, eu quero prosperar. Mas a gente tem pensado pouco em perseverar. E a perseverança é uma marca tão grande do cristão. A perseverança é algo tão forte na vida do cristão. Perseverar tanto no tempo bom, quanto no tempo ruim. Ambos foram feitos pelo Senhor, a palavra diz. Tanto o tempo bom, quanto o tempo ruim. Então percebam que eu estou falando de coisas que cabem a mim, são coisas internas, coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. Odre novo. Vasilha de couro nova. É isso que o Senhor me chama para ser. Uma vasilha de couro nova. Porque se pedimos o Espírito Santo dele sobre nós, eu preciso de estar pronto para expandir, para Deus me esticar, para Deus me colocar na minha potência máxima, na minha máxima capacidade, eu tenho que estar pronto para isso. Mas para isso, eu tenho que ser uma vasilha nova. Eu tenho que estar com a minha alma curada. Eu tenho que estar pronto para dizer, Deus, eis-me aqui, com ou sem as coisas, tanto faz. Eu sei andar contente em tudo com o Senhor, como Paulo disse. Eu posso todas as coisas, tanto faz. A minha vida está no Senhor, está nas tuas mãos. E assim o Senhor nos chama para sermos odre novo. Odre novo, vasilha de couro nova e não velha. Não velha. Então, quero convidar a gente ali em 1 Samuel 15. E tem um exemplo tão forte disso. Tão forte. Em 1 Samuel 15, um exemplo ali do rei Saul, tão forte. Em que fica patente, em que havia esse sim, disponibilidade do Espírito, um Espírito novo, um Espírito Santo para ser derramado ali, um vinho novo para ser derramado sobre o rei Saul. Mas o rei Saul não tinha novidade na sua vida, não tinha o caráter necessário, a moral, a base moral para receber aquilo ali. Então, convido, a gente vai ler o capítulo todo, é rápido, coisa rápida, e é tão rico, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, vem lá, dizendo, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo, como rei de Israel. O povo dele, por isso... O rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Deus, ao Senhor, para destruição, tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200 mil soldados de infantaria, 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo o que era bom. Mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul por rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. E eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos teus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei as ordens do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gilgal de Saul, Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Percebam então que Saul foi ungido rei de Israel. Rei de Israel. Ungido é, ele recebeu o Espírito de Deus sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele para que ele liderasse o povo de Israel. O povo de Deus. Ele estava ali para liderar esse povo e recebeu o Espírito Santo sobre ele por causa disso. Lembremos que o Espírito Santo está sobre todos nós aqui hoje, por causa de Jesus Cristo. Após a vinda de Jesus, seu sacrifício, ressurreição, ele mandou o Espírito Santo sobre todos os seus filhos. Sobre todos aqueles que entregaram a vida a ele. Fomos cheios do Espírito Santo, está disponível a todos. Mas nesse tempo aqui, é um privilégio ter o Espírito Santo. Em regra, apenas 3 pessoas tinham o Espírito Santo. Apenas 3, o sacerdote, o profeta e o rei. Em regra, apenas 3 pessoas tinham o Espírito de Deus sobre ela constantemente. Alguns, em alguns momentos, se viam cheios do Espírito Santo, mas esporadicamente. Ele estava sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Esses 3 eram os responsáveis por apresentar a Deus ao povo. O sacerdote no templo apresentando sacrifícios ao Senhor, o profeta sendo boca de Deus e o rei sendo aquele que lidera aquele povo, governa aquele povo. Portanto, Saul era um dos poucos que recebeu sobre si, ele foi ungido como rei, ungido pelo Espírito de Deus para poder liderar aquele povo. E por mais estranha que pareça a ordem hoje aos nossos olhos, mas Samuel deu uma ordem clara a ele: vá até os amalequitas e aniquila aquele povo. Acaba, não quero saber de bicho, não quero saber de gente, criança, mulher, não quero nada. Acaba com aquele povo, extermina, acaba. Para que eles aprendam e haja marcado sobre toda a terra que aqueles que perseguem os seus filhos não têm bom resultado em suas vidas. Não é bom o resultado. Vai lá. E Saul vai. Mas o que ele faz? O que Saul faz? Ele desobedece ao Senhor. Ele dá mais valor às coisas que ele estava vendo e se apodera das coisas e cumpre parcialmente a ordem do Senhor. Ele separa para si e para os seus homens a melhor parte. E quando Samuel se coloca até ele, vai até ele e enquadra ele e diz: Saul, o que fizeste? O que você fez? Ah, eu cumpri a ordem do Senhor. Ah, eu não estou ouvindo um barulhinho de ovelha aí. Estou ouvindo um mugido de boi aí. Que isso? Não, separamos uma parte aqui para o sacrifício. Para o sacrifício ao Senhor. E Samuel responde duramente a ele: se o Senhor tem tanto prazer em sacrifício, quanto em que se obedeça ao Senhor. O que vale mais, sacrifício ou obediência? Obediência, me obedeça. Não pedi sacrifício. E Samuel, então, começa de uma forma tão absurda que ele começa a dizer: vamos lá. Ele começa a dizer ao profeta Samuel, ele começa a dizer: vamos adorar o seu Deus, o teu Deus. Não é mais o meu Deus, não é mais o nosso Deus, mas é o teu Deus. Perceba que ele começa a se perder mesmo, apesar do Espírito de Deus ter sido derramado sobre ele. Apesar do Espírito de Deus estar sobre ele, ele começa a dizer várias vezes ao profeta: vamos adorar, deixa eu ir adorar ao teu Deus. Ao teu Deus. E não ao meu Deus, mas o seu. Tamanha era a confusão em que ele estava vivendo naquele momento. Tamanha a confusão dele de caráter, de quem ele é. Eu sou rei, eu sou ungido, eu sou escolhido pelo Senhor. Não, eu sou homem que quer agradar a outros homens, porque ele diz, foram os soldados que me disseram. Foram os soldados que me pediram. Eu fiquei com medo dos soldados reagirem, são tantos. Fiquei com medo, os soldados quiseram pegar para eles esses despojos. Mas não. Eu não quis cumprir o Senhor, eles me pressionaram. Isso fala tanto sobre caráter. Quem era Samuel? E o Senhor derramou sobre ele vinho novo, Espírito Santo sobre ele. Mas o que aconteceu? Ele se perde. Ele se perde porque ele não era um odre novo, ele não era vasilha nova, ele não era garrafa nova. Ao contrário, ele se mostra o mesmo velho homem. Ele mostra o mesmo velho com as mesmas atitudes antigas dele. Nada tinha mudado sobre sua vida, nada o mudou, nada transformou nele. E o Espírito de Deus vem para nos expandir, para nos fazer crescer, vem para nos transformar. E o que acontece? Se rompe em Samuel. Em Samuel é rompido. Esse amor ao Senhor, esse pacto, ele é rompido. Tamanha a pressão que ele sentiu por ter sido ungido do Senhor. Ele se perde. E o Senhor coloca para ele, muito claramente, quando ele tenta trazer uma desculpa para o Senhor: eu não quero sacrifício, eu quero sua obediência. Eu não quero, eu quero a sua submissão e não gordura de carneiros. Eu quero a sua submissão, eu quero a sua obediência à minha vida, a obediência à minha palavra. Ele responde: porque essa desobediência sua é pior do que pecado de feitiçaria. É como se você não me conhecesse e adorasse outros deuses, e invocasse outros deuses para a sua salvação. É feitiçaria. O que você está fazendo é semelhante ao que os povos pagãos fazem, aos incircuncisos da época. É a mesma coisa. A sua arrogância de achar que o que a sua vontade é mais certa e mais perfeita do que a do Senhor é igual ao mal de idolatria. Você está agindo exatamente como os povos pagãos. Você está agindo da mesma forma que o povo que não me conhece age, que acredita em deuses feitos pela mão dos homens. É a mesma forma. Portanto, o Senhor o rejeita. Tira de sobre ele a unção e passa a outro. O próximo é Davi, mas ele passa a outro. Por quê? Você não está pronto para receber isso. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus 9, 17, ele fala que ele não pode derramar vinho novo em odre velho, pois se perderão as duas coisas. O Espírito de Deus vai se perder em você, ele não vai ficar retido, ele não vai gerar o fruto, porque você não está pronto. Você se perde nessa expansão que o Senhor quer fazer na sua vida, nesse crescimento que o Senhor quer trazer na sua vida. Você se perde. O Senhor quer sim trazer, mas em odres novos, curados. Percebam que Saul não se perde por influência apenas de outros, mas ele se perde pela sua falta de caráter. Ele se perde porque na hora de obedecer a palavra do Senhor, ele quer o que se fala hoje, dourar a pílula, né? Ele quer colocar panos quentes. Não, gente, não é tão sério assim, não. Não é tão sério assim, não. Não é para matar tudo e acabar com tudo e deixar tudo para trás, não. Pode trazer um pouquinho do mundo. Pode trazer um pouco dos amalequitas para junto da gente, não tem problema. O rei, poxa, gente nobre. Gente nobre, vou abrir mão do rei, gente nobre. Será que eu não posso aprender tanto com ele? E ele começa a negociar ali a presença do Senhor. Ele começa a negociar ali a ordem do Senhor sobre a vida dele. Isso fala tanto da gente. Como nós negociamos as ordens do Senhor. Como nós negociamos aquilo que o Senhor tem nos confiado, na sua palavra, na vida, no chamado, numa ordem tão clara e simples, que aqui na central a gente tenta viver todos os dias, que é Mateus 28, de 18 a 20, que é o ir de fazer discípulos, uma ordem tão clara, tão objetiva, a todos vão e façam discípulos. E muitos dizem, não tenho tempo para isso. Ah, não vai dar. Ah, não quero. Ah, isso não é para mim, isso é para outros. E a gente negocia porque, ah, não me é tão conveniente. Não cabe na minha agenda. O que vão pensar de mim se eu começar a agir assim? O que vão pensar de mim se eu parar de frequentar aqueles lugares que eu sempre fui? O que vão pensar de mim? Assim como Saul quis agradar os seus soldados, que eram tantos, mas desobedecer a Deus, dele foi retirado a presença do Senhor, dele foi retirado o Espírito de Deus. Para recebermos o Espírito de Deus, temos que estar como odres novos, nova criatura. Eu não negocio mais com a minha vida passada, eu não abro mão do que Deus tem para mim por causa do que eu tive já no passado. Não, chega. Chega do Egito, chega da vida passada, eu quero vida nova no Senhor. Eu quero vida nova no Senhor. Eu não quero mais me perder e negociar pequenas coisas. Eu tenho eternidade com o meu Deus. Eu quero passar a eternidade com o meu Senhor. Eu não quero mais a vida desse mundo. Se tiver que exterminar algo na minha vida e tirar por completo, assim o será. Porque eu não quero mais negociar com o Senhor. Poxa, mas tem muita gente me vendo, tem muita gente que talvez fique chateada e brava comigo. Que fique. Mas vale agradar ao meu Senhor. E receber ao Senhor, receber o Espírito de Deus sobre mim. Do que ficar seco, passando sede, tendo água da vida diante de nós. Tendo vinho novo ao nosso dispor. Passando sede diante de um Deus da abundância. Passando fome diante do Deus que multiplica os pães. Isso não faz sentido. Não faz sentido nós vivermos sem um avivamento, sem a presença patente do Senhor, palpável do Senhor na nossa vida. Mas muitas vezes o Senhor está nos poupando de nos perdermos. Porque se Ele derramar de tudo dEle sobre nós, nos perderemos. Nos perderemos porque não suportaríamos a pressão do Espírito de Deus sobre nós. E nos perderíamos, e o Senhor não quer que um só se perca. Nenhum só se perca. Mas o tempo todo a gente que diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar o seu caráter, quem você é, em qualquer lugar que você esteja, junto das pessoas ou distante delas. Diante daqueles mais importantes ou diante dos mais simples. Não negociando mais com o mundo, Rodrigo, mas para sobreviver eu preciso fazer isso. Não tem jeito. Poxa, como empresário tem que dar uma sonegada, tem que vender um negócio sem nota, porque senão não dá. Como jovem, eu não tem jeito, Rodrigo, sabe como é que é? Muito hormônio. Então, não tem jeito, a internet, né? Abre umas telas diferentes, umas coisas estranhas. Como marido, como esposa, ser submissa a esse marido não dá, não dá. Você não sabe o que você está falando. Você conhece meu marido. Você não está alencado para ver o que, que eu sofro. Ah, Rodrigo, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, você não viu a esposa que eu tenho. Richosa lá, que fala lá em Provérbios, isso é ficha para ela. Isso é só 10%. 90% aí é pior. Mas quem disse que o Senhor disse o sim? Quem disse que o Senhor condicionou a sua ordem a alguma coisa? Quem somos nós para ficarmos questionando ao Senhor sobre o que vamos ou não vamos obedecer? Quem somos nós? Não, mas eu estou me sacrificando. Não, mas eu oro e leio a palavra e eu vou aos cultos de quinta, eu vou aos cultos de sábado, domingo, e quando tem profeta aí pela cidade, eu vou também ouvir. Quando tem os pregadores famosos, eu estou lá ouvindo. Quando alguém vai e fala que tem um profeta ali ou um aqui, lá estou eu para ouvir. Quem diz que o Senhor te chamou para isso? Se não para ter uma vida de obediência ao Senhor, de submissão a Ele. E ser odre novo, vaso novo, do qual o Senhor deseja derramar sobre nós o seu Espírito. O seu Espírito sobre nós. Eu sendo cheio do Espírito de Deus, cheio, completamente cheio do Espírito de Deus. Não preciso mais de profeta, o Espírito Santo está sobre mim, para que eu preciso de profeta? Se Deus precisa falar alguma coisa comigo, Ele precisar de chamar alguém, Ele vai chamar e a pessoa vai vir falar comigo. Eu não preciso de correr atrás disso. Se o Senhor tem que falar comigo, Ele fala também comigo. Porque eu tenho o mesmo Espírito que estava sobre todos os profetas. Não estou dizendo que a gente não tem que viver em igreja aqui, muito pelo contrário, é o corpo. Nós temos que estar junto E eu tenho que ser profeta na vida dos outros. E os outros são profetas na minha vida. E os outros são aquele instrumento de Deus para me aperfeiçoar. E eu sou o instrumento de Deus para aperfeiçoar os outros. Não tem lugar melhor para ser aperfeiçoado que dentro da igreja. Talvez só haja só um lugar melhor para ser aperfeiçoado que na igreja. Família. Família, o melhor lugar para ser aperfeiçoado. Segundo lugar melhor para ser aperfeiçoado por Deus, igreja. Porque são lugares em que as pessoas convivem muito de perto. E de perto a gente percebe os caráteres. De perto a gente percebe as motivações e a gente se decepciona. A gente fica triste. Ah, mas eu não vou, não quero, não vou não. Ah, o povo é muito difícil. Isso vai nos trazendo o quê? Desobediência, insubmissão. Santifiquem-se. Ah, santificar, Rodrigo, para quê? Está dando, não, eu estou fazendo o que está dando. Quem disse que o Senhor te chamou para fazer o que está dando? Se Ele não te chamou para que você tenha vida abundante nessa terra, vida abundante nele, mas que vem pela obediência a Ele, pela submissão ao que Ele diz. Medita nessa palavra de dia e de noite para que tudo te vá bem. Medita nessa palavra de dia e de noite. Quando eu fiz aqui e perguntei para aqui se alguém está, quem é que está aqui lendo 4x4, alguns levantaram, aqui uma boa parte levantou, mas alguns não levantaram a mão. Irmão, você está esperando o quê para ler a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Irmão, então você não tem tempo para receber a bênção do Senhor também. Você não tem tempo para ser cheio do Espírito de Deus. Porque Ele te chamou a meditar nessa palavra de dia e de noite, o tempo todo. A tempo e fora de tempo você está com Ele. Ele não te chamou para negociar. Quer dizer que as coisas do mundo são mais importantes do que obedecer a palavra do Senhor? Assim agiu Saul. Assim agiu Saul e assim ele perdeu o privilégio que ele tinha. O privilégio que ele tinha foi perdido. Porque ele achou mais importante estar legal, atraente aos olhos dos homens, do que de Deus. Mais atraente. Faz o antigo, vasilha antiga, odre antigo, segundo os padrões do mundo, do mesmo jeito que o mundo coloca, do mesmo jeito que eu vim para o Senhor, eu permaneço. A palavra na igreja a gente fala muito, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está, não tem importância se está cheio de pecado, não tem importância se você está. Mas saiba, você não vai permanecer desse jeito mais. Porque o Senhor vai te transformar. A vontade do Senhor é que nós, a nossa santificação, que sejamos transformados à imagem e semelhança de Deus novamente. Essa é a vontade do Senhor. Mas muitos de nós temos entrado na presença do Senhor e pronto, daqui eu não saio mais. E ficado, empacado, ali dizendo, não saio mais. Daqui, mas o Senhor quer transformar. Não, eu estou doido para um avivamento, Senhor. Quero ver o fogo descer do céu, mas eu não dou um passo na minha vida em diante do Senhor, em direção ao Senhor. Eu não dou um passo em obedecer à palavra do Senhor. O Senhor não pode deitar o Espírito dele sobre você. Ele não pode vir de forma abundante sobre você, como ele prometeu. Ele não pode, porque você vai se perder, nós nos perderíamos. Se recebermos o Senhor, se recebermos o Espírito dele, nos enchermos do Espírito dele e não estarmos curados. E não estou falando de cura física, só que não, mas de cura da alma, é de dentro, é aquele perdão que a gente precisa de liberar. É aquele perdão que a gente precisa, que tanto amargura o coração. Ou se perdoar pelo seu passado. Precisa liberar esse perdão. Precisa para que experimentemos a vontade do Senhor, para que experimentemos o Espírito do Senhor sobre nós. Senão... Então, o avivamento tem uma característica comum em todo o tempo da igreja, que é a cura da alma, a libertação de uma personalidade. Precisamos ser curados, libertos da nossa personalidade antiga. Ah, mas eu sou muito bravo mesmo, eu brigo mesmo. O Senhor tem cura para você. O Senhor te liberta do seu temperamento. O Senhor te liberta disso, o Senhor transforma a sua vida. E o avivamento do Senhor vai começar em você. O avivamento do Senhor vai começar em você. Não vai começar só no irmão do lado. Não é só o irmão do lado que você vê, vai ver ele flutuando no Senhor. Não, mas em você. Você vai ser aquele que vai incendiar as pessoas ao seu lado. Tamanha a presença do Senhor. Mas para isso, deixa Deus curar. Deixa Deus curar. Temos falado aqui na igreja durante tantos pregadores, e muito interessante, pregadores de fora têm vindo aqui e falado sobre a mesma coisa. Não estava aqui no domingo passado, mas fiquei sabendo que a pregadora que veio aqui, fugiu o nome dela, Edmeia Williams, esteve aqui e falou sobre perdão. Nós tivemos um pregador aqui recentemente que falou sobre perdão. E perdão é tão importante, tão essencial na vida do cristão. Se eu fui perdoado pelo Senhor, por que eu não posso perdoar aquele que está do meu lado? E a medida do meu perdão pelo meu irmão é a medida do perdão de Deus sobre mim, assim que a palavra diz. Ah, mas você não sabe o que eu sofri. Talvez não saiba não, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e te capacita. Perdoar não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Ah, mas eu não sinto que eu perdoei. Começa a profetizar, começa a orar, começa a liberar a palavra, e o Senhor vai curar o seu coração. Ele vai te transformar em vaso novo, em odre novo, para receber cada vez mais do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus poder te esticar, te fazer crescer na medida necessária. O vinho novo representa a presença de Deus. E o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor na mão do Senhor. Eu preciso de resolver o meu passado. Tanta gente, na presença do Senhor, aquele que nos perdoa de toda a nossa, do nosso pecado, aquele que renova os nossos caminhos, vive tão preso ao que já viveu. É o que já passou. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo, o que meu marido fez comigo, o que minha esposa fez comigo, como me tratavam na escola, como me tratavam no meu trabalho, o tanto que eu fui humilhado. Não sei mesmo não, é verdade, não sei. Mas o Senhor sabe. E o Senhor quer te curar do seu passado. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Somos novas criaturas, eu nasci de novo, é odre novo, completamente novo. Não mais antigo, não é um odre recauchutado, Deus pegou minha vida, eu estava todo arrebentado, deu uma recauchutada, encheu de band-aid, de manchão ali, tampou, e agora vamos lá, e vamos derramar o do Senhor. Não, o Senhor não quer isso. Ao contrário, o Senhor quer te fazer completamente novo. Mas para ser novo, eu preciso de largar o velho, eu preciso dizer não. Vida velha fica. Humilhações passadas, fiquem. Perdão de Deus na minha vida, perdão aos outros, sempre. Eu tenho que abrir mão do meu passado, senão eu não experimento do novo do Senhor. Eu não experimentarei do óleo novo na minha vida, do vinho novo sobre minha vida, porque o Senhor não está aqui para fazer remendado, nada. Ele não está aqui para fazer remendo sobre nada. Ele não está aqui para dizer que eu vou te remendar e te encher de pedacinho de pano novo, mas você, na verdade, é todo velho. Não. Ele quer te transformar em algo completamente novo. Forte para suportar o crescimento que o Senhor quer trazer para a sua vida. Forte o bastante para você suportar tudo aquilo que Deus tem para você. Para que você tenha base forte, firme, para ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. O Senhor quer usar a sua vida. Se continuarmos como odres velhos, vamos abortar o avivamento na nossa vida. O avivamento na nossa igreja. O avivamento da nossa célula. Porque eu não quero ser odre novo, eu não quero ter vida nova. Eu até acho muito legal essa história do Senhor Jesus, eu acho bacana, muito bonito, morreu por mim, pô, que amor é esse, que legal, muito legal. Mas então vamos liberar perdão, vamos transformar essa vida, vamos largar a vida passada. Ah, não dá. Eu não vou viver nunca o avivamento do Senhor. O Senhor está doido para derramar sobre nós o seu vinho novo. E eu não viverei. Não viverei porque o Senhor não vai derramar. Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder. E com muito temor ao Senhor mesmo. Com muito temor ao Senhor. Nós temos que largar do misticismo que é tão comum no nosso país. Tão comum no nosso país. Somos o país de todas as crenças, toda a fé. Todo mundo no Brasil, em sua maioria, o pastor Paulo trouxe recentemente uma estatística aqui, que apenas 5%, sei lá, 6% eram ateus. não acreditavam em Deus, mas acreditavam em alguma coisa meio... Apenas 2% desses 6 é que de fato não criam em nada, não há um Deus, não há nada. Então nosso país é cheio de religiões, cheio de fé em alguma coisa, cheio de crenças. Então por isso somos muito místicos, e da forma que cremos que para sermos curados, precisamos da imposição das mãos de alguém muito ungido, um pastor, ou um profeta, ou alguém que vem de fora. Alguém que, me desculpe, mas o Senhor veio, o Senhor Jesus veio para derramar sobre toda a criatura o Espírito Santo dele. E é o Espírito Santo que faz sobre todos, todos as maravilhas. Se tirar o Espírito Santo de qualquer, sobre qualquer pessoa, nada ele faz, nada ele faz. Nada ele faz em nome do Senhor. Então temos que tirar um pouco do misticismo. Queremos ver e queremos aplaudir aqueles que vêm e curam. Não. Irmão, você pode curar o seu irmão ao seu lado. Irmão, você pode ser um intercessor por aquele que está ao seu lado. Não precisa ser o pastor, não precisa ser a pastora, o líder, aquele, não. O Senhor institui liderança na sua igreja para que haja condução, para que haja rumo na sua igreja, mas não para que seja concentração de poder e poder do seu espírito. Não, isso é antigo, isso é tempo antigo, isso é antes de Jesus, é antes de ser escancarada a graça do Senhor sobre toda a criatura. E se eu quero ser cheio, eu posso ser cheio. Se eu quiser ser cheio do Senhor, eu posso ser. Eu posso ser, basta pedir e me entregar e dizer, Deus, faz agora como o Senhor quiser, eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para fazer conforme a tua vontade, eu não estou aqui para negociar, eu não estou aqui mais para agradar aqueles que estão ao meu lado, ainda que sejam muitos. Eu não estou aqui para poder não destratar aqueles muito importantes, mas não, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Seja aonde for, seja como for, para poder experimentarmos um tempo novo na nossa vida. Amém? Amém. Vou chamar a banda aqui, já indo encerrando aqui, indo para o final. Queria que a gente abrisse ali em João 15, 7. Evangelho de João, capítulo 15, no verso 7. Nesse trecho tão famoso, tão rico, da palavra de Deus, ali em João 15, dizendo sobre a videira, que o Senhor Jesus é a videira, e que nós somos os seus ramos, a gente tem que estar conectado nele para dar fruto. Ele diz ali no verso 7, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Irrestrito. Mas tem duas condicionantes. Eu posso pedir o que eu quiser ao Senhor e vai me ser concedido. Mas existem condicionantes. Permanecer em Jesus e as palavras deles permanecerem em mim. Obediência. Intimidade. Duas coisas tão importantes. Intimidade com o Senhor. Eu busco todos os dias da minha vida. Eu oro ao Senhor. Minha vida está entregue em suas mãos. A minha vida reflete quem é o meu Deus. A minha vida está prostrada diante dEle. E eu conheço a palavra dEle. Eu conheço a sua palavra. E a palavra dEle está em mim. Ela permanece em mim. Assim, tudo que eu pedi ao Senhor, Ele me concederá. É promessa dEle. Você quer avivamento? Pode pedir. Mas permaneça nele. E as palavras dEle em você. Isso lhe será dado. Uma boa medida. Recalcada, abundante. De tudo quanto você pedir. Se for da presença do Senhor, será abundante. Se for para suprir alguma falta, será de forma abundante. Porque o Senhor se agrada de conceder as nossas vontades, Ele se agrada de abençoar os seus filhos, Ele se agrada de satisfazer os desejos do nosso coração, é assim que a palavra diz, Ele se agrada, mas permaneçamos nele, nele, em tudo dele. Deixemos a palavra dele entrar em nós e gerar em nós um novo caráter, gerar em nós uma nova vida, a intimidade com ele, transformando a nossa forma de viver, experimentando um pouco do amor dele prático na minha vida, olhando para as multidões com compaixão, porque é assim que ele fazia, perdoando, porque assim ele perdoou, amando, porque ele assim amou, curando, porque ele também curou. Eu sou seu discípulo, eu sou seu imitador, eu faço como ele faz. Ele disse que derramaria do seu poder sobre toda a criatura, todos, mas tenhamos que permanecer nele e a palavra dele em nós. Então, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. E pensando nisso tudo que conversamos aqui agora, que você analisasse como está a sua vida hoje. Você se enxerga como um odre novo e você tem se experimentado mesmo da presença do Senhor. Você tem experimentado a abundante vida do Senhor, do Espírito dele sobre sua vida. Ou você tem sido um odre velho, muito semelhante àquele, à sua vida antes de Cristo, muito semelhante a uma vida que você tinha antes de entregar a sua vida ao Senhor, e tem sentido sede, sua boca está seca, mesmo servindo e conhecendo ao Deus que nos dá a água da vida, da qual a gente bebe e jamais vai ter sede. A gente tem tido fome, apesar de servimos ao Deus que é o pão da vida. Enquanto a gente canta esse louvor, queria que você meditasse nisso, orasse ao Senhor.
Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Teu grande amor, teu grande amor.